Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 226, Permanecer no Mundo. Estamos na parte 2 do Livro dos Espíritos, né? Um estudo continuado. A parte 2 trata da vida espiritual. Estamos em particular no capítulo 8, Emancipação da Alma, né? No item êxtase. O que é que Kardec estuda? Na parte 2 ele vai abordar a vida espiritual como um todo. No capítulo 8, ele vai abordar que é assunto como a alma, o espírito encarnado, pode se distanciar do corpo. E aí Kardec vai tornar claro alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro, o espírito não está preso no corpo como um pássaro numa gaiola. Então, mesmo quando você está totalmente acordado, fazendo alguma coisa que exige concentração, você não se limita ao seu corpo, né? Todos nós temos uma percepção que vai muito além do corpo, mesmo acordado. 2. Nós temos a possibilidade de nos distanciarmos do corpo, de nos desligarmos em algum grau. O desligamento total todos nós conseguiremos com o fenômeno da morte, do desencarne. Mas até lá, nós temos um desligamento parcial. Esse desligamento parcial é um fenômeno natural. Então, assim, pelo amor de Deus, nós não podemos aceitar que pessoas que se digam espíritas achem que sonambulismo e êxtase é algo muito complexo, muito estranho. Por quê? Porque Kardec define o seguinte: didaticamente, existem três tipos de desligamento do corpo que são uma coisa só. Só vão variar em grau. Primeiro, o sono. Então, espírita não pode dizer que o sono é um fenômeno que não é natural, que é perigoso, porque vai ficar ridículo. Sonambulismo. O que é o sonambulismo? É um sono aprofundado. Então, espírita não pode dizer que o sonambulismo é um fenômeno que não é natural, que é estranho, que é esquisito, porque vai ficar ridículo. Porque Kardec vai dizer, Kardec e os espíritos da codificação vão defender que ideia? O sonambulismo nada mais é do que um sono aprofundado. Então, espírita não pode achar estranho e esquisito nem o sono, nem pode achar estranho e esquisito nem o sonambulismo. Se você vê algum espírita com medo do sono ou com medo do sonambulismo, ou ele está iludido que é espírita, ou ele é um mentiroso. Por quê? Pega o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, e lê. Então, assim, um sujeito que está falando que é espírita, que não se deu o trabalho de estudar nem o Livro dos Espíritos, na melhor das hipóteses, é um doidinho que a gente não deve considerar sério o que fala. Tá certo, gente? Então, vamos estudar o que hoje? O êxtase. Se o sono não é algo estranho, esquisito e perigoso, o sonambulismo, que é um sono aprofundado, não é algo estranho, esquisito, né, e que a gente deve temer. O êxtase, o que é o êxtase? É o sonambulismo aprofundado. Então, nós estamos lidando basicamente com o mesmo fenômeno. Ah, então você está dizendo que pode fazer de qualquer jeito, que não tem problema. Não, porque a gente não pode dormir de qualquer jeito, porque dá problema. Tudo na vida tem que ter uma preparação. Os animais, as capivaras, os tamanduás, os tatus e as formigas e todos os outros animais fazem tudo certo. Porque Deus é que guia, segundo Kardec. Então eles são guiados porque eles não têm capacidade de raciocínio como nós, é um raciocínio limitado. Então a misericórdia divina vai guiar eles para eles não fazerem besteira. É Deus que prepara a formiga para dormir. É Deus que prepara o passarinho para descansar. Isso está lá no livro A Gênese. Kardec defende isso com toda clareza. Nós, também filhos de Deus, Deus não assume 100% a nossa preparação para dormir. Por quê? Porque a gente já tem condição de se preparar, pelo menos na parte que nos cabe. Nós podemos orar, nós podemos relaxar, nós podemos acalmar o coração, nós podemos nos entregar a Deus, porque dormir é isso, é dizer, olha, eu vou confiar. Eu vou apagar aqui durante esse período. Não tem nada por minha conta. Está tudo por conta dos outros. Tá certo? Então, do ponto de vista espírita, entender que é um fenômeno simples e natural não significa que tem que fazer de qualquer jeito. Então, para dormir, tem que haver uma preparação. Se você é uma pessoa responsável com você. Né? A gente vê muito isso. Um pai e uma mãe que ama os filhos vai fazer o quê? Vai prepará-los para dormir. Óbvio. Se você consegue se tratar com respeito e com carinho, você vai cuidar da sua preparação para dormir. Ah, mas eu não cuido, porque você ainda não consegue. Mas quando você conseguir, você vai se preocupar. Ok? Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que todos esses fenômenos, o sono, o sonambulismo e o êxtase, eles exigem uma preparação para que a experiência traga bons resultados. Eles exigem um ambiente adequado. Né? Vai dormir num lugar extremamente barulhento. Certa feita eu morei por um período curto em São Paulo, em frente a uma avenida absolutamente movimentada. Assim, domingo, 3 da manhã, estava passando o caminhão fazendo barulho. Era uma coisa, obviamente, eu não sabia quando eu mudei para lá e rapidamente eu mudei de novo. Então não é de qualquer jeito, nós temos necessidades. Né? Se você não pode mudar, você vai botar um tampão, vai fazer alguma coisa. Então existe um processo, existe critérios de preparação para tudo. Entendido isso, nós vamos continuar. Né? Isso foi uma rapidíssima revisão. Hoje a gente vai trabalhar as questões 441 e 442. Olha que interessante. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente. Olha como Kardec é perspicaz. Ele está perguntando no final das contas, porque é óbvio que Kardec praticava esse tipo de experiência. É óbvio que os espíritos deveriam, pelo menos os que querem seguir Kardec, tá certo? Então, Kardec observou o quê? Quando o indivíduo entra num êxtase, num desdobramento profundo, o que é que acontece? Ele tem acesso a regiões melhores, né? Porque ele está mais desligado da Terra. E, obviamente, estamos falando de um indivíduo que tem um mínimo de equilíbrio moral, né? Senão ele ia para outra situação. E aí o que Kardec observa? O indivíduo, quando está nesse estágio, ele não quer voltar. Simples assim. E Kardec fica mais... E como isso é muito comum, Kardec suspeita, mas será que isso é sincero ou é uma moda? Né? É uma moda. Né? No Espiritismo tinha uma moda, acho que não tem mais. Né? Como o Chico Xavier psicografava de lápis, hoje acho que acabou essa besteira. Mas antes eu via muito médico que tinha que psicografar de lápis. Quer dizer, o que Kardec está perguntando é, será que é porque um vê o outro e vira moda e é chique dizer que não quer voltar, para dizer que é um espírito desprendido? Ou é algo sincero? Então, é isso que Kardec está perguntando. É sincero? E aí Kardec pergunta, mas e o instinto de conservação? Né? Não é só um faz de conta? Né? Então, porque tem gente que é assim, ah, eu quero morrer, vamos morra. Não, Deus me livre, né? A pessoa passa a vida dizendo que quer morrer. Quando tem um diagnóstico que só tem uma semana de vida ou um mês, fica triste. Então, não era sincero. Não estava querendo partir, né? Só fazendo... Né? Fazendo pose, como se diz. Kardec está perguntando isso. E aí, é sincero? Resposta. Isso depende do grau de purificação do espírito. Quer dizer, então, tem os que entram em êxtase e ficam mentindo, dizendo que não quer voltar para fazer de conta, e tem os que realmente não querem voltar. Por quê? Os espíritos vão explicar o porquê. Porque se realmente ele for purificado, ele for evoluído, ele vê sua situação futura melhor que a situação presente. E faz esforços para romper os elos que o prende à Terra. Gente, o ser humano ele tem princípios muito simples. Nós queremos o que é melhor. É muito simples. Tá, você tem uma casa legal que você gosta. De repente você vê uma casa deslumbrante. Primeiro impulso, eu quero morar aqui. Óbvio, não precisa ser. Então, se um espírito é evoluído e ele saiu do corpo e viu um negócio resplandecente, maravilhoso, lindo, o que é que ele vai dizer? Eu quero ficar aqui. Assim, muito fácil entender isso. E hoje a gente tem uma literatura que tinha muito pouco na época de Kardec. Na verdade, com esse título nem tinha, que chama Experiência de Quase Morte. E a gente vê centenas de depoimentos de indivíduos, né? O que é o quase morte? A gente um dia vai tratar disso. Quase morte é um indivíduo que foi considerado até clinicamente morto. O médico olha e diz, não, o corpo parou. Só que ainda o espírito não se desprendeu totalmente. Então é uma experiência provocada, como a maioria, de sonambulismo ou de êxtase. Então o indivíduo se encontra no mundo espiritual, se sente maravilhosamente bem, e muitos casos, né, senão, né, outros casos que desencarna. E aí chega, né, o guia espiritual, conversa, explica as coisas, o indivíduo começa a entender o seu sofrimento, tudo faz sentido, e ele se sente profundamente amado por um ser, né? Quase sempre o anjo da guarda que está aí presente. E aí o anjo da guarda diz, olha, tem que voltar. E os indivíduos dizem, não, de jeito nenhum, nem a pau, não volto, tá muito bom aqui, vou nada para meter nessa confusão de novo. Muitos não querem. Entendeu o que interessa? Então, assim, é isso aqui que está tratando. Ora, você está numa situação, de repente você se vê notando infinitamente melhor, você quer voltar para quê? Você não é nem doido. É normal, gente. Então, assim, quem se vê numa situação melhor, não quer ir para uma pior. É simples assim. Não tem que tirar complexidades. É simples. Você saiu do corpo e se viu numa situação muito melhor. Se viu num lugar lindo. Tudo bonito, tudo limpo, tudo brilhoso, beleza. Sentimento de amor, sentimento de amparo, sentimento de segurança. Que diabo é que eu quero ir para a Terra, meu Deus? Então é isso. Aí Kardec vai agora aprofundar essa questão. Né? O Kardec é maravilhoso, né, gente? Assim, as perguntas dele tem muita coisa legal. Vamos lá. Se se deixasse o estático entregue a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o seu corpo? O sujeito entrou em êxtase, desligamento intenso e profundo. Está num lugar maravilhoso. Aí o sujeito diz, volta. Diz, volto nada. Aí Kardec pergunta se dissesse, então tá bom, vai-se embora. O que é que aconteceria com o estático? Se deixar ele naquela situação, ele pode realmente abandonar o corpo? Resposta dos espíritos, sim, ele pode morrer. É por isso que se torna preciso chamá-lo, através de tudo aquilo que pode prendê-lo a este mundo. E principalmente... Gente, isso é maravilhoso, porque nas experiências de quase-morte é isso que os anjos guardiões fazem. Explica, olha aqui, e principalmente fazendo entender que se quebrasse a corrente que o mantém aqui na Terra, este seria o jeito certo de não permanecer lá onde vê que seria feliz. Então, qual é o argumento central? E nas experiências de quase-morte, quase sempre isso é o argumento definitivo também. Você está vendo tudo isso aqui e é maravilhoso. E você um dia poderá vir viver aqui. Mas é preciso que você cumpra o seu planejamento reencarnatório para poder você voltar. Né? Então o que os espíritos estão dizendo é, se você forçar o seu desencarne agora para ficar aqui, você não vai ter mérito para ficar. Então o que você está vendo aqui... É o estímulo, deve ser a sua meta de conquista futura, mas hoje você não tem cacife para estar aqui. Você está aqui por misericórdia, é só para dizer, olha, vale a pena, olha aqui que legal. Então, é muito interessante isso. E aí você tem um argumento sólido, olha, você não vai dizer, ah, você não pode, não. Vai ser seu, ainda não é. Então, é muito comum... Na experiência de quase-morte, isso também. O indivíduo vê tudo e tal, e o guia chega, ó, tem que voltar, mas de jeito nenhum, vou nada para aquilo ali, tá ótimo e tal. E o argumento último é esse. Né? Às vezes o espírito volta por um filho, por uma filha, por alguém que precisa dele, também acontece, que é o que ele diz aqui, lembrar as obrigações reencarnatórias dele. Né? Dizer, olha, tudo bem, mas e o fulano que está dependendo de você? Né? Você tem uma filha, você tem um filho que precisa do seu amparo, pelo menos até ter aí seus 16, 18 anos e poder cuidar da própria vida. né? Tem 3, tem 7, vai fazer falta. Então, esse é um argumento, e o argumento central. Se você quiser ficar aqui, você não vai ficar nessa condição maravilhosa. Então, é preciso saber lidar com a situação, né? Então, mas o caso do êxtase é incomum, né? Se o sonambulismo é muito comum, mas é bloqueado, porque o movimento espírita não sabe o que é isso, obviamente, porque não sabe o que é o livro dos espíritos, isso é uma coisa trágica, né? Já por definição. É um tema que as pessoas não estudam, não conhecem, parece nem que é. Há quem diga que não é nem um tema espírita, né? Que negócio de magnetismo, de sonambulismo, não tem nada a ver com espiritismo. Aí a gente vê o grau de deturpação que nós chegamos em tão pouco tempo, né? Cento e tantos anos já conseguiram. Enfim, já conseguimos fazer essa palhaçada toda, essa patetada. Mas, para quem quiser ler, está aqui. É Livro dos Espíritos, né? Pelo menos isso a gente conseguiu preservar. Não meteram a mão para adulterar o Livro dos Espíritos. Tentaram, mas não conseguiram. Porque se tivessem conseguido, com certeza essas questões não estariam aqui. Né? Mas aí, graças a toda uma batalha que o Herculano Pires estava à frente quando encarnado, a codificação está preservada. Não é conhecida, mas pelo menos ela existe. Né? Então, quem quiser seguir Kardec, tem uma referência honesta, né? Para seguir. Porque os mesmos espíritos que adulteraram o Novo Testamento reencarnaram como espíritos para se redimir e tentaram adulterar a codificação. Não é que eles tenham desistido, mas não conseguiram ainda. Né? Então, a tentativa agora deles é, como não conseguiram mudar, é fazê-la desconhecida. Então, pelo amor de Deus, gente, se você quer ser espírita, você não é obrigado. Se você quer ser espírita, honre o Livro dos Espíritos. Tá certo? Então, tá aqui Kardec estudando o tema. Não me diga que Kardec e o Cristo e todos os espíritos da codificação não tinham o que fazer. Que não tinham coisa melhor para fazer, ficar aqui perdendo tempo falando besteira. Eu não acredito nisso. Eu acho que se esse assunto tá aqui, é porque é digno de atenção do Cristo e de Kardec. E acho que a gente precisa estudar. Né? Não tem meio termo. Todo mundo tem que ser sonâmbulo, todo mundo tem que viver êxtase, não. A maioria é covarde, não quer ficar nem perto do fenômeno. E a covardia é problema de cada um. O que a gente não pode aceitar é o indivíduo dizer que isso não é espiritismo. Aí a covardia nossa é deixar a doutrina ser adulterada e ficar calado. Assim, ó, então, me mostra o teu Livro dos Espíritos. Porque as minhas traduções todas e o meu original está dizendo isso. Em francês, em inglês e em português está dizendo isso. Se tu é diferente, vamos comparar e ver qual é o falso e o verdadeiro. Então, meus amigos, está aqui. Espero que isso aqui vá abrir nos nossos corações. E me desculpe, se você é menos evoluído que Paulo de Tarso, você deveria buscar essas experiências. Porque Paulo de Tarso precisou delas. Está descrito, eu estou falando isso porque está descrito no Novo Testamento e está descrito na obra Paulo Estevão. Ele teve uma experiência de êxtase que ele disse da seguinte forma, né? Conheci o homem que foi até o terceiro céu. De uma região elevadíssima. Estamos falando aí de um símbolo. E aí o Emmanuel dá detalhes, lá ele encontrou Abigail, Estevão, foi num momento de profunda solidão dele, e é isso que a gente ainda não entendeu, né? Apesar de todas as dicas. Paulo de Tarso tinha perdido o último amparo da terra, que era o pai dele. Pediu de tudo que era jeito para o pai dele aceitar ele, amparar ele e tal, o pai dele expulsou ele. Expulsou, disse que a mãe dele tinha morrido por causa dele. Tem um pouco de verdade nisso, de desgosto. Ninguém agrada a todo mundo. Então, a mãe dele morreu, a família meio que se desfez, a irmã foi morar longe, com vergonha também dele, e ficou o pai. Então o pai detestava, culpava ele pela desestruturação de toda a família. Ele foi lá tentar explicar e tal, e o pai expulsou ele. Ele saiu da casa do pai dele e foi dormir no meio do mar, na cidade dele, não tinha onde ficar, não tinha nada. Então, nesse momento de profunda solidão, ele teve essa experiência. Será que a gente precisa de algo parecido? Se você é menos evoluído que ele e já sofreu alguma coisa chamada solidão, esse tipo de fenômeno é uma forma de amparo do Cristo. Agora, se você quer fazer parte dos que se dizem espíritas e combatem esse tipo de fenômeno com muita sutileza, né, e com muita prudência, entre aspas, boa sorte. Eu acho que você está no caminho que diferencia do Cristo e cuidado para não atrapalhar muita gente que não é tão, que é menos evoluída que Paulo de Tarso, que sente solidão e que precisa de algum tipo de fenômeno que o leve a uma região superior para um consolo, pelo menos nos momentos mais dolorosos. O assunto é esse. Concluímos a primeira parte, né? É a nossa reflexão, tem aí um pequeno poema, um trecho, um pequeno poema, um poema longuíssimo e é grandioso, mas é um pequeno trecho do poema onde Castro Alves nos incentiva a entender que é preciso enfrentar as grandes batalhas da vida, né? O que é que isso tem a ver com o tema? Porque quando o Cristo nos proporcionar as nossas experiências de sonambulismo e de êxtase, vamos entender que é para nos fortalecer no nosso compromisso aqui na Terra. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja sempre em nosso ser, nos equilibrando, nos permitindo reflexões cada vez mais belas, elevadas, nos possibilitando entender a lógica do amor. Meus filhos, os espíritas não entendem quase nada, porque não estudam e aplicam a codificação. Senão vejamos, quantos estudos existem sobre o êxtase de Francisco de Assis, de São Francisco de Assis, no meio espírita? Onde está a busca dos relatos e a explicação minuciosa do que aconteceu? Fica-se, quando muito, com explicações genéricas. Quando vocês vão conseguir estudar seriamente a vida desse grande espírito? Muito difícil, porque vocês leem um ou dois livros e pronto. Vou fazer de conta, vou fingir que conheço o assunto. Aí faz uma palestra mal feita e pronto. Você se acha o entendedor daquele assunto. Um próprio especialista no tema. E se alguém comenta, diz, ah, já fiz uma palestra sobre isso. Uma palestra rala, é superficial. Essa parte você não diz. Ou, ah, escrevi um pequeno texto, duas páginas. Filhos, não estou dizendo que tem que ser um grande intelectual, mas o movimento espírita precisa de pessoas que entendam o assunto, que aprofundem e, principalmente, como Allan Kardec, façam experiências. Como induzir uma pessoa ao êxtase? Como induzir? É possível? Se coloque essa questão. A partir daí se inicie experiências sérias, em diálogo com os espíritos orientadores, com estudo de obras espíritas e magnéticas, que existiu antes do Espiritismo, por isso foram uma base do Espiritismo. Vocês falam muito, e fulano foi precursor do Espiritismo, Beltrano foi precursor, e tem cada um ter o precursor do seu gosto. Não vamos discutir isso. Mas posso dizer, porque Kardec disse, o precursor do Espiritismo foi magnetismo, meus filhos. Magnetismo foi a base do próprio codificador para os estudos que depois se denominaram espíritas. Então, filhos, é de partir o coração a ignorância dos que se dizem discípulos de Allan Kardec. É como você falar, sou discípulo de um grande linguista, de um grande gramático, mas não conheço as regras básicas de acentuação de palavras. É isso que nós constatamos em muitos de vocês, meus filhos. E é mais triste quando esses se colocam como os que explicam. E nada sabem. Mas explicam para quem sabe menos. E fica essa confusão aí. Quer ajudar? Estuda com seriedade. Aplica na própria vida. Faz experiências de estudo científico. Sem complicação, mas com devoção, com continuidade. Não dá para conseguir bons resultados em poucos anos. Isso é estúpido. Preciso de um programa sério de estudo. Filhos, nós gostaríamos muito de apresentar para vocês inúmeras, milhares de informações preciosíssimas. Não encontramos quase ninguém que queira estudar, que queira se devotar a esse tema. Veja o que conseguimos com Evone Pereira. Uma pessoa devotada. Não era espírito iluminado, mas seriamente devotada. Precisamos disso. As pessoas dizem, ah, mas eu não tenho nada. Nós podemos dar, porque o Cristo autoriza. Mas não para você se exibir. Para você devotar a vida a estudo e prática. Portanto, filhos, não usem desculpas. Aqueles que quiserem se devotar com muita seriedade, ou viverão um fenômeno em si, ou encontrarão pessoas que conseguem ser objetos de estudo e de experimento sério. Mas não falo de uma empolgação de 5 minutos ou de uma semana. Falamos de um estudo continuado. Um dia teremos um curso muito belo, que já está pronto aqui conosco, para vocês. Para aqueles que se querem devotar. Por isso, filho, se vocês realmente quiserem, comecem a orar e pedir para estar conosco para estudar esse tema. Não uma vezinha, todas as noites. E aí, com a sintonia criada, começaremos o trabalho. E um dia vocês verão no Grupo Marcos um amplo curso de aprofundamento. E ele fará sentido para vocês, porque vocês já terão conseguido aqui. Avante! Avante com o trabalho do Cristo, porque o Mestre aguarda o sucesso de cada um de nós. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.